A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é João Flávio Moraes Lima, mestre em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unesp. João Flávio também é músico, discotecário e radialista. Durante a entrevista de hoje, ele irá falar sobre a sua pesquisa de mestrado, A Audiência é Quem Manda, Paisagens Sonoras em Prefixos Comerciais de Rádio. E ele vai falar o que mudou nos últimos anos e a sua trajetória como músico e radialista. João também vai nos falar sobre a música da diáspora negra e a música nordestina como elementos de resistência cultural. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. João, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Olá, professor Alexino, que alegria, muito obrigado pelo convite.
Eu que te agradeço, reconheço que você é um dos grandes discotecários aí no cenário do rádio, né? Um radialista já há muito tempo, um radialista da Rádio Unesp, e além de radialista, né, é também mestre em comunicação, também deu aula durante algum tempo, né, dentro do campo aí da comunicação. Como é que, em primeiro lugar, como é que você pensa o rádio como elemento de construção cultural, João? Já que a gente tem hoje a internet, que praticamente as pessoas ouvem mais internet do que propriamente o rádio.
Pois é, o rádio sofreu muitas mutações, né, ao longo de sua história. Isso é muito importante observar. Outro detalhe é que eu atuo num veículo público, né, cultural e educativo, que eu tenho uma autonomia muito, muito grande também para trabalhar. E a gente não está ligado, não está à mercê, melhor dizendo, de nenhum interesse comercial. Então tudo isso interfere muito na maneira de enxergar o rádio também, não é? Eu percebo como um ouvinte que o rádio de nicho, o rádio específico, rádio news, rádio de determinado gênero musical ou outro, terminou se consolidando como uma possibilidade. Era o que era uma possibilidade, virou realmente um grande nicho comercial, inclusive, que sustenta sistemas de gravadoras, produção de eventos, enfim, festas em geral. Isso acontece com muita frequência. Agora, quando a gente fala num rádio que tem um viés político em seu sentido estrito, né? Um rádio que tem uma importância político-social, aí é difícil fugir das rádios públicas, né? Desse viés mais amplo. Então, essa convivência com o streaming acho extremamente válida, mesmo porque o que eu faço, por exemplo, na Rádio Unesp hoje é programar, montar playlists, digamos assim, usando um termo mais moderno, que se observa nas plataformas de streaming com esse tempero extra de que tem sempre alguém todos os dias ali pensando em determinado momento do seu dia qual estimulação seria melhor, quais canções favoreceriam ali o seu momento. Claro que ela pode te encontrar num momento diferente, mas essa busca da audiência pelo conteúdo e não o contrário, né? O conteúdo ir até a audiência, que era o caso do rádio, realmente bagunçou muito essa relação. Então esse assunto é bem, bem complexo, assim, bem amplo, tem vários pontos de vista histórico, tecnológico, político, comerciais. Né?
Porque inclusive no seu mestrado, né, você já colocava, você defendeu o seu mestrado já faz um tempo, mas ele trazia questões muito relevantes e que foram sendo processados no decorrer desses anos, né? Então você estava no caminho certo. E o seu mestrado, que tem aí, é uma pergunta que você faz, né? A audiência é quem manda, né? Paisagens sonoras em prefixos comerciais de rádio. O que, que você queria naquele momento com a sua pesquisa e por que ela já prenunciou muita coisa que iria acontecer depois?
Pois é, naquele momento nós já tínhamos um prenúncio disso, a gente já tinha Leste FM, alguns sites que já apontavam, usando inclusive as terminologias do rádio, para migrar para a internet em streaming, né? A gente já apontava algumas, a gente está falando lá de 2010, 2011. Então, eu já entendia naquele momento, claro, com o seu auxílio, inclusive, né, professor, com o auxílio dos meus orientadores, das obras, enfim, de tudo que eu vinha lendo naquele momento, que o rádio estava num contexto, como sempre, né, um contexto que a ele nunca era favorável, né, assim como foi no surgimento da televisão, né, assim como foi quando a internet se proliferou e o rádio migrou em seu prefixo físico também para o celular, e o aparelho rádio, do ponto de vista tecnológico, passou a ser obsoleto, enfim, uma série de questões. Mas a pergunta hoje eu a enxergo como algo bastante inocente até, né? A audiência não manda, né? A audiência nunca mandou. O indivíduo virou número. Hoje eu já perdi essa utopia e já tenho, não é uma certeza, mas é uma porcentagem um pouco maior de certeza, talvez, que é o dinheiro que manda, né, professor? É o capital, né? Então, quando a gente tem uma indústria muito forte, por exemplo, da música sertaneja, dita sertaneja, sertanejo universitário, uma indústria de fato, né, que moe gente e movimenta milhões de pessoas país afora. Com a pandemia, claro, houve uma arrefecida nesse sentido, mas que movimenta muita gente. É claro que ela foi comprando emissoras de rádio e foi incutindo seus conteúdos ali. O mesmo serve para as emissoras que tornaram-se evangélicas também, com o avanço do neopentecostalismo, que abarcou uma série de prefixos para si e volta naquele papo inicial das emissoras de nicho, né? Então, a audiência é quem manda nesse sentido das paisagens sonoras. Eu fiz um trabalho específico da Rádio Eldorado, FM, que já havia migrado de prefixo também, teria ido lá para o final do dial, ela tinha uma posição bem privilegiada no dial, e naquele momento, durante o trabalho de mestrado, não sei se você recorda, ela mudou de prefixo, foi lá para o final, 107,3, e isso também mudou muito a maneira como se ouvia uma emissora já dirigida a um outro público, né? Então, eu não sei se eu respondi exatamente, mas essa pergunta soa um tanto quanto inocente para mim hoje.
Mas será que é porque, quando pergunta a audiência quem manda, e hoje, com a possibilidade desse público, né, ele montar a sua própria seleção musical, ele não estar mais muito ligado, né, ao aparelho em si, ao aparelho rádio, ao dial, né? Isso também não é uma forma dele tá, esse público está mostrando autonomia?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu me referia, ele não manda e não mandava à época no que tange as informações difundidas pelo rádio, né? Mas certamente essa migração, se a gente for olhar para a televisão e o que o YouTube fez, né, nesse processo todo de audiência, de perda de audiência por parte da televisão aberta e a cabo, enfim, sem sombra de dúvidas, né, nesse ponto do controle do conteúdo que se absorve, sem dúvida, mas torna-se algo também hoje, entendo, um tanto quanto perigoso, um tanto quanto, opa, perdão, um tanto quanto esquizofrênico até, né, tendo em vista o que a gente tem observado por aí, né. Só se consome o que está na sua própria bolha, né? Então, isso é um pouco complexo.
E você utiliza também um termo muito interessante na sua pesquisa, que é o termo aí paisagens sonoras, né? Quando você está falando paisagens sonoras, você está fazendo referência ao quê?
Obra do autor Murray Schafer, tem um trabalho muito interessante que coloca, expõe paisagem sonora como uma terminologia que abarca tudo que compõe conjunto de sons que fuja do verbo, né? Então, se for olhar para o rádio, se a gente for analisar o rádio hoje, nesse sentido da pesquisa estrito, eu quis me referir às vinhetas, às músicas de fundo, são os BGs, né? A própria seleção musical, né? Que época retratava, quais os timbres usados, quais os sistemas de gravação, por que essas músicas, sobretudo no Eldorado, até hoje, esses hits de FM lá dos anos 80, até um pouco dos anos 70 também, 70, 80 e 90, tocam tanto até hoje, porque elas realmente cruzam essa fronteira da memória e atingem esse público que tem uma faixa etária muito específica. Enfim, é nesse sentido, paisagem sonora nesse sentido.
Você até nos trouxe aqui, em sua escolha musical, você nos trouxe, vamos ouvir, no caso, pode ser Água?
Pode ser Água, do Baiana System, Russo Passapulso. Lá, ele é de Feira de Santana, mas a banda cresceu muito ali na região de Salvador e adjacências, que é o melhor show, o maior PA do Brasil hoje, certamente, que mistura muitos elementos dessa música diaspórica africana com elementos da música pop internacional, rap e o trap, enfim, todas as referências modernas, e tem um público bem cativo.
Então vamos lá ouvir Água, que é do Antônio Carlos e Jocafe, né?
Exatamente, lendária.
E interpretada aí pelo Baiana System, né?
Vamos lá.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado João Flávio Moraes de Lima, mestre em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da Unesp. João Flávio também é músico, discotecário e radialista. Ele está nos falando sobre a sua pesquisa de mestrado, A Audiência é Quem Manda, Paisagens Sonoras em Prefixos Comerciais de Rádio. Pois é, João, aí ouvimos Água, né, que é do Antônio Carlos e Jocafe, interpretado aí pelo Baiana System. Uma outra característica do seu trabalho é que você vai trazer a questão da diáspora negra através da música, né? E a música nordestina também como elementos de resistência musical, né? E isso está muito marcado no seu trabalho como discotecário, como programador. Quando você está falando sobre a diáspora negra, através da música, você está se referindo à música afro-brasileira, à música africana? O que você está querendo dizer?
Ambas essas coisas. Imagino que o que se consolidou aqui no Brasil não se consolidou em nenhuma parte do mundo, né? Essa diáspora que houve a partir da África trouxe uma diversidade imensa de homens escravizados para cá, capítulo muito triste de nossa história, mas que aqui tornou-se resistência de muitas maneiras, né? Do ponto de vista religioso, do ponto de vista da dança e do ponto de vista, sobretudo, musical, né? E claro que no encontro com as harmonias que aqui já penetravam, né? Em razão da colonização, esse encontro realmente, até hoje, a gente colhe os frutos, né? E ela é resistente porque é como um mar, né? Sempre instável, e a novidade veio da praia, como diria Gilberto Gil. E é impressionante como isso se renova, com pandemia, sem pandemia, o tempo todo, isso se renova a partir do olhar que veio de lá, né? E se misturou, se miscigenou aqui. E a resistência hoje está, né? No ponto de vista também da diversidade sexual até. Se você for analisar as grandes figuras de proa da música que tem essa bandeira hoje, a Lineker, por exemplo, a Majur, enfim, são duas figuras muito importantes e que tem um talento realmente acima da média e que movimenta, abarca públicos dos mais diferentes, né?
A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado João Flávio Moraes de Lima, mestre em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unesp. João Flávio também é músico, discotecário, programador e radialista. Durante a entrevista de hoje, ele está nos falando sobre a sua pesquisa de mestrado, a audiência é quem manda, paisagens sonoras em prefixos comerciais de rádio e o que mudou nos últimos anos e a sua trajetória como músico e radialista. E também sobre a música da diáspora negra e a música nordestina, como elementos de resistência cultural. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, João, no bloco anterior, eu perguntei para você que, além de falar sobre a questão da diáspora negra, né, e a música como resistência, você também fala da música nordestina, né? O que você está chamando de música nordestina?
Bom, a música nordestina tem algumas matrizes também, talvez de origem sacra, ligadas ao maracatu, ligadas aos terreiros, ligadas a, também, do ponto de vista histórico, à influência moura, alguns instrumentos como a própria sanfona, né, o acordeon, e algumas matrizes fonográficas, né, que deixaram um legado também imenso para a gente. Eu colocaria aí Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. A partir disso, a gente tem inúmeras ramificações, né? E sentidas na música popular hoje de uma maneira muito forte, maneira muito presente. Recife, como sempre, né? Apresentando novidades, a gente tem uma cena lá muito forte, mas assim, em Aracaju, em inúmeras cidades ali também, sem falar de Salvador, que a gente já citou, o Baiana System. Então a música nordestina é essa música que tem como matriz realmente Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e outros inúmeros seguidores, grandes instrumentistas e grandes poetas, né? A literatura de cordel, os repentistas, a questão dos vaqueiros, né? A questão desse Nordeste mais profundo também. Enfim, tudo isso entra nesse caldeirão do que a gente chama de música nordestina, que está presente, esse jeito brejeiro do brasileiro enxergar o mundo, certamente está presente no nossa maneira de enxergar também.
É interessante porque, assim, ao se falar do Nordeste, em relação à realidade brasileira, em relação às outras regiões, há um preconceito em relação ao povo nordestino e uma grande aceitação por parte da produção cultural musical, né? Não é uma incoerência?
Sem dúvida. Sobretudo se a gente for olhar para a cidade de São Paulo, né? Meu pai, por exemplo, é alagoano e minha mãe paulistana. Eu já cresci neste conflito, digamos assim. Para nós nunca houve, né? Mas dentro da família, por exemplo, sempre houve. Quer dizer, adoravam quando meu pai dançava nas festas, cantava. Ele é repentista também, então ele brincava com os versos. Todo mundo adorava. Mas na hora H havia um preconceito sem sentido até hoje, né? De certa forma. É uma incoerência grande, o que acontece exatamente com, se a gente for analisar o aspecto da diáspora negra e dos homens negros escravizados no Brasil, é a mesma coisa. Quem não gosta de ir a um samba, né? Brincar, bater palmo, funk hoje está aí com uma música periférica que traz algo até muito mais profundo em alguns aspectos, né? No ponto de vista mais contemporâneo. E é difícil você ir a um evento de bacana, aí, um casamento que não toque um funk, todo mundo desce até o chão. Enfim, essa apropriação cultural que tanto se fala, né, professor?
Você, inclusive, nos trouxe aqui a Lued Luna, né? Vamos ouvir um pouco, então, de música? Você nos trouxe aí Recado, né?
Perfeito, do disco novo da Lued. Bom mesmo é estar debaixo d'água. Lued, que traz sempre algo bem autobiográfico e tem uma filosofia que nos atravessa.
Perfeito. Então vamos ouvir Recado, interpretado aí por Lued Luna.
Hoje vou me fingir de morta. Não vou tirar retrato, não vou lavar o prato, nem procurar ninguém. Vou dormir sem roupa, sonhar com a sua boca, sonhar com pernas quentes sobre a minha carne, sobre a minha pele. Calma, sem desesperar, sem esperar nada, vou virar fumaça, eu vou perder a graça. Acordo amanhã quando der vontade, saio da cidade.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado João Flávio Moraes de Lima, mestre em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unesp. João está nos falando sobre a música da diáspora negra e a música nordestina como elementos de resistência cultural. Pois é, João. Inclusive, eu gostaria que você até falasse um pouco, né? Nós acabamos de ouvir aí o recado com a Lued Luna. Que você falasse um pouco da Lued Luna, né? Porque ela surge com mais força, né, nos últimos anos, e ela é da nova geração, né?
Pois é, Lued, segundo disco dela, assim, que tem mais penetração, né? Parece que ela tem um outro trabalho antes. Migrou de Salvador para São Paulo há alguns anos. E quando eu disse, antes de encerrar o bloco, que ela tem uma filosofia que nos atravessa, eu sempre acreditei, aliás, quase 18 anos já programando canções ali na Unesp, num acervo de 35 mil discos ali, a gente começa a perceber que as canções, quanto mais autobiográficas, mais atingem o público. É uma coisa curiosa, né? Claro que tem inúmeras outras vertentes de canção, mas isso prova que nós somos muito parecidos, né? E a filosofia, não essa filosofia falada em alemão, a filosofia pura, conhecimento de línguas, mas essa filosofia mais cotidiana, né, que nos serve de ferramenta para a vida, certamente ela traz isso nas suas canções, nas suas poesias, e sempre, claro, né, muito melodiosa, melodias muito lindas, harmonias muito simples, que também não precisa ser muito sofisticado. E agora, nesse último disco, no mais recente, ela meio que tirou as percussões, né, que eram eram protagonistas no primeiro disco, e tem uma roupagem assim, muito mais de banda, muito mais jazzista, muito mais solta, né? Então deu uma moldura até muito mais interessante para as canções, embora eu goste muito dos dois discos, assim. A Lued é uma grande artista, grande expoente, e merece todos os louros aí nesse momento, certamente.
E já que a gente está falando de resistência cultural, nos últimos anos também se observa muito intérpretes trans, né, transexuais, como grandes nomes que surgem. Você já citou uma aí, a Lineker, por exemplo, né, mas tem as Baías e
Cozinha Mineira.
E a Cozinha Mineira. E tem vários outros, né, que têm surgido com muita força. Como é que você avalia esse fenômeno também?
Pois é, até estava em contato com uma obra bem interessante do Chico Bosco, né, que ficou famoso aí com o Papo de Segunda, filho do João Bosco, né, Francisco Bosco, que essa é a vítima sempre tem razão, é uma pergunta também, né, falando do ponto de vista de quem ficou do lado de cá também, né, porque os grupos minoritários em seus direitos políticos e sociais, eles realmente ascenderam, os jovens aderiram a esse discurso, mas é um pouco perigoso também, né? A gente termina mascarando algumas questões importantes, como o próprio talento, como a própria vocação, né? Tem muita gente fazendo e, no meu ponto de vista, não atinge, assim, não chega. Não é o caso da Aline, que é como eu citei, que eu sou fã, gosto muito do trabalho, mas tem outros artistas que, claro, nem vem ao caso, mas isso faz parte também, né, de uma autoafirmação fundamental, importante, social, e a música, como ela não foge, né, não está fora da sociedade, pelo contrário, está sempre inserida nos contextos, é natural que isso escoe para a música e para a produção cultural de uma maneira geral. Né?
E também, enquanto representação, né, tem uma pessoa trans interpretando uma música, né, já por si só faz com que a questão ela chegue à sociedade como um todo.
Pois,
né?
O próprio David Bowie, né, trazia essa questão da androginia como uma figura de proa também do pop internacional, já cutucava, né, a ferida da sociedade tradicional com essa ambiguidade de gênero, né? Fundamental, mas que Obviamente é importante que a gente entenda que isso não mascare certas questões, né? Que não seja só o oba-oba, só porque a pessoa está ali lacrando ou rompendo com algum status quo, que aquilo é necessariamente bom. Não é bem assim, né?
Perfeito. Vamos ouvir mais uma música. No caso aí, você está nos trazendo os Gilsons, né? Uhum. Seriam aí os filhos aí do Gil, né? Ou os netos do Gil, não sei.
Pois é, tem um filho e dois netos.
Isso, um filho e dois netos. E você nos trouxe aí algum ritmo. Vamos ouvir e depois você explica, fala mais um pouco a respeito deles?
Bora.
Algum ritmo em comum fez nos encontrar. Algum ritmo em comum fez nos conversar. Neste lugar, ondas não são do mar. Quero em breve vida leve. Mas se eu ficar noites em alto mar, que se inserem, considerem. Então vai ter show quando tudo passar, quando tudo passar. Então vai ter show quando tudo passar. Algum ritmo em comum fez nos encontrar. Neste lugar, ondas não são do mar. Quero em breve vida leve. Mas se eu ficar noites em alto mar, que se encerrem, considerem. Então vai. Ritmo em comum fez nos encontrar. Algum ritmo em comum fez nos conversar. Algum ritmo em comum fez nos encontrar. Conversas, conversos em algum ritmo em comum. Conversas, conversos em algum ritmo em comum.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado João Flávio Moraes de Lima, mestre em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unesp. João Flávio também é músico, programador, discotecário e radialista. Durante a entrevista de hoje, ele está nos falando sobre a sua pesquisa de mestrado, a audiência é quem manda, paisagens sonoras em prefixos comerciais de rádio, e também o que mudou nos últimos anos na relação público e rádio, e a sua trajetória como músico e radialista. E também está nos falando sobre a música da diáspora negra e a música nordestina como elementos de resistência cultural. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, João, no bloco anterior, nós ouvimos aí algum ritmo, né, dos Gilsons, que é uma referência ao filho do Gil e aos seus netos. E aí, assim, me fala um pouco a respeito de algum ritmo e também dos Gilsons.
Pois é, esse é um single recentemente lançado, feito em parceria com o Jovem Dionísio, que é uma banda lá de Curitiba, que aliás tem nos trazido gratas surpresas também, como Atuio. Bem bacana o trabalho da cena independente de lá. E o Gilsons mistura justamente essas referências do Ijexá, essas referências do maracatu, com essa música mais melodiosa, mais pop recente, né, feita no Brasil, esse MPB, que termina tendo uma penetração bem interessante junto ao público jovem, né? E o menino que canta, o Francisco, ele é filho da Preta Gil e era cineasta, trabalhava com audiovisual e enveredou pelo lado da música e fez um cover do Olodum, que é o Várias Queixas, que explodiu aí durante a pandemia, né? Várias Queixas de Você, que na verdade chama só Várias Queixas, ficou bem famosa e agora estão lançando um single atrás do outro, aí. Bem bacana.
Pois é, esses filhos de grandes nomes, né, como Gilberto Gil, aí no caso filhos e netos, né, tem o Caetano, os filhos também, tem feito coisas interessantes, né? Como é que você vê essa passada de talentos, de bastão? É um pessoal bom mesmo?
Pois é, na verdade são figuras míticas, né? No caso desses dois aí, Caetano e Gil, certamente, então há um interesse muito grande por tudo que emane daquelas mentes ali, né? Daqueles corações, certamente. Então, os filhos, claro, vêm a reboque, vêm nessa esteira, nem todos com muito talento, mas o que eu estou achando interessante é a união dos filhos para criar algo, né? Inclusive acompanhando os pais, no caso específico destes, né? Fazendo turnês juntos e às vezes nem tem tanta intimidade assim com um determinado instrumento, mas aprende para fazer, aprende as músicas dos pais. Acho que no momento que eles estão da vida, ali, passaram dos 75 anos, deve ser um prazer muito grande, né? Deve ser muito interessante estar ao lado dos filhos, né? Essa coisa de filhos seguirem o caminho dos pais, sobretudo na música, desde sempre, né? Acho que, mas, assim, na minha história recente, o que eu observo, né? Os filhos do Simonal, por exemplo, que faz um trabalho bem interessante de produção e de voz também, de canções, de composição. Teve a Elis Regina com seus filhos, enfim, vários outros artistas, né, do Lobo. Enfim, acho que a gente tem que ter bastante paciência e não exigir que essas pessoas, né, sejam como os pais. E gosta quem quer, aquela velha história, né? Claro que comparar com o talento dos pais realmente seria uma desumanidade muito grande com eles, né?
É, o caso da Maria Rita é interessante, né? Porque ela começa, né, sendo muito cobrada, queriam ver a reencarnação da Elis Regina nela, né? Deve ter sido um peso para... E de repente, num determinado momento, assim, às vezes você sentia, olha, acho que a Elis Regina baixou na Maria Rita, e de repente ela rompe com tudo isso, né? Ela se torna Maria Rita, né? É correto isso? Você também percebeu isso?
Penso assim, mas por que isso aconteceu? Por causa do samba, né? Por causa do samba. Quando ela mergulhou no samba, ela se soltou, inclusive ela mudou muito fisicamente naquele momento, ela se aproximou dos grandes compositores cariocas, né? O Arlindo, à época, abençoou o trabalho, e aí sim ela emplacou uma série de hits, mas o samba o samba me persegue, né? Aquela velha história, o samba abençoa, persegue, une. E ela certamente foi uma dessas agraciadas aí pelo samba.
E ainda sobre a música da diáspora negra, você nos trouxe aqui a música Sugar, né? certo?
Pois é, e é o caminho inverso, né, da diáspora negra. Muito curioso, porque o Oxlade, que é o artista em questão, ele é um expoente do que se chama de Nu Afrobeat. Na verdade, são os legados do Fela Kuti, de um sem número de artistas ali daquela porção da África, mas que hoje absorvem elementos do trap, elementos do hip hop, mas esse beat realmente só tem lá. É muito dançante, realmente junta essa produção eletrônica, né, com a percussão e com a maneira de falar, com a maneira de se mexer, de se comunicar, que realmente vale a pena conferir. E é um caminho inverso, eles se mantiveram lá na Nigéria e tem criado uma cena muito interessante de no Afrobeat por lá.
Então vamos ouvir aí Sugar, do Oxlade. Classic. Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado João Flávio Moraes de Lima, mestre em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da Unesp. Ele está nos falando sobre a música da diáspora negra, a música nordestina, como elementos de resistência cultural. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, a música também da diáspora é interessante porque ela vai se, da diáspora negra, ela vai se adequando ao lugar em que ela está, né? No Brasil, por exemplo, essa música da diáspora negra, ela praticamente assim, ela adentra toda a nossa produção musical. A gente pode dizer que a música africana, ela chega aqui ou ela perdeu a força e se tornou a música brasileira?
Olha, difícil mensurar essa fronteira, viu, professor? Difícil realmente, né? O próprio africano, quando chega aqui, se espanta, né, com o tamanho, com a dimensão que isso ganhou. Eu acredito que haja realmente um crossover aí. Haja um encontro, uma pororoca, um encontro de águas que são assim indissociáveis realmente. Claro que a gente aqui tem uma visão muito eurocêntrica, né? Eu seria também leviano demais apenas absorvendo os ecos que vêm via internet sobre o que é feito lá exatamente. Eu não sei dizer, né? Não saberia dizer, mas o que eu posso, observando aqui, dizer é que realmente a penetração do que foi criado lá, do que é pensado lá como novidade, como mãe mesmo, como manancial, como fonte, aqui realmente ganha outros acentos e realmente penetra em todos os âmbitos, realmente.
Nós temos hoje grandes potências, né? Uma das grandes potências do mundo é a China, por exemplo, né? O que você atribui o fato de ser uma grande potência, mas a música chinesa ainda não chega com muita força dentro da nossa cultura? Apesar que tem a música coreana que está começando a ter uma expressão, né? Mas o que você atribui a essa não chegada dessas músicas orientais dentro de emissoras comerciais ou fazendo parte do cotidiano brasileiro?
É uma série de aspectos, né? Acho que dá para começar pelo idioma, né? Dá para começar pela musicalidade presente no idioma, e a canção se vale muito disso, né? Por isso que o português falado no Brasil é tão insensado, é tão aclamado, né? Porque justamente vindo da África, que nos emprestou muito dessa doçura, muito dessa malemolência, muito dessa musicalidade no jeito de falar. Coisa que definitivamente o chinês não tem e nunca terá. Com todo respeito, musicalidade ali realmente para se comunicar na parte assim, verbal, definitivamente não. E aí a gente entra nessas questões, né, de império, de questões econômicas. Realmente elas não têm uma relação direta, exceto no caso dos Estados Unidos, né? Que foi e sempre será a grande potência cultural do mundo. A gente teria que realmente destruir a indústria de Hollywood, toda a indústria fonográfica, e depois refundar uma nova indústria cultural, porque realmente os Estados Unidos inventaram tudo que a gente conhece como indústria cultural. Então, certamente, eles mantêm o cetro da hegemonia, e assim será por muitos séculos, certamente.
Ainda ouvindo mais um pouco de música, você nos trouxe aqui Tara, que é aí do Rodrigo Amarante, né? Você pode falar um pouco a respeito?
Pois é, disco recente do Rodrigo, que todo mundo sabe, né? Era do Los Hermanos, e ele se mudou para os Estados Unidos já há uma década, já há um bom tempo. E até quis fugir um pouco dessas outras influências africanas, que embora o trabalho dele ainda tenha muita coisa, porque eu tenho ouvido muito o Amarante. Tem uma reverência assim, ao trabalho dele, muito importante o que ele faz pelo país, inclusive, seguindo um legado bossa novista tropical, digamos assim, esse crossover entre a bossa nova e o tropicalismo, que ele traz um jeito de cantar, um jeito de produzir, sempre muito criativo, e claro, chegando em Los Angeles, ali se juntou algumas comunidades, tem muitos artistas grandes por lá. Ele é muito, muito criativo, assim, eu sou muito fã do trabalho, e essa canção especial, Tara, é uma obra-prima, assim, na minha visão.
Então vamos ouvir aí Tara, do Rodrigo Amarante.
Tara, meu engano, não havia outro plano. Nosso amor que era novo não chegou a ver tanto. Mal sabia teu apelo, o meu abalo. Calo, nosso amor que era carne cresceu fraco do osso. Quem diria, morre moço. Amor sem cuidado está marcado. Acorda tarde demais. teu pecado. Não havia outro lado. Nosso amor que era ferro não chegou a ver fogo. E bastaria tua cena deletério. Quando nada é tão sério, quase tudo é piada. Me diz qual a graça ver o circo em chamas, se quando amas feres fundo. Amor sem cuidado está marcado. Vive de sonho, acorda tarde.
Pois é, João, o tempo passa muito rápido. Eu quero destacar aqui que eu te acho um dos grandes programadores, né, de programação musical em rádio, né, uma pessoa bastante competente, um estudioso também. Então, assim, eu quero agradecer muito a sua presença e espero que a gente volte a gravar mais vezes.
Professor Alexino, é sempre uma honra, o senhor sabe da minha admiração também, é tudo recíproco. Quantos pesquisadores incríveis passaram por esse programa ao longo desses últimos anos, né? Mesmo com pandemia, e aqui tínhamos também o Unesp Ciência, é bom que se diga, esse trabalho de mediologia científica, de divulgação científica que você faz, é fundamental, até para a gente entender o real significado da academia e do real significado da extensão junto à nossa sociedade. Então agradeço demais pelo convite, sempre um prazer.
Muito obrigado. Espero que volte mais vezes aqui no Diversidade em Ciência.
Só chamar.
Muito obrigado.
Um abraço.
Um abraço. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado João Flávio Moraes de Lima, mestre em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unesp. João Flávio também é músico, programador, discotecário e radialista. Durante a entrevista de hoje, ele nos falou sobre a sua pesquisa de mestrado, A Audiência é Quem Manda, Paisagens Sonoras em Prefixos Comerciais, e também sobre a música da diáspora negra e a música nordestina como elementos de resistência cultural. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Esta entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.